Mulheres Elétricas, com Carol Gilberti.
Começa agora a série especial Unidas pela Vacina.
Olá, pessoal. Aqui é Carol Gilberti, da coluna Mulheres Elétricas, e sejam bem-vindos a mais um episódio dessa série de abril, a Unidas pela Vacina. Bom, como vocês já sabem, mas eu repito aqui, a meta é tornar viável vacinar todos os brasileiros até setembro de 2021. Esse é o objetivo do Movimento Unidos pela Vacina, criado na União da Sociedade Civil e que reúne centenas de entidades, empresas, associações e ONGs. A mobilização surgiu pela iniciativa do Grupo Mulheres do Brasil, liderado pela empresária Luísa Helena Trajano, para engajar a sociedade em conjunto com empresários de todo o país. O Movimento Unidos pela Vacina é apartidário e sem interesses comerciais, que tem como base várias premissas, como gerar engajamento com foco na solução, não reclamar, nem procurar culpados, olhar para a frente, dialogar com os governos em todas as esferas, estar aberto às mudanças ao longo do caminho para fazer melhor e mais rápido. É uma rede estruturada que decide e age de forma rápida e que tem como líderes renomados empresários e empresárias e também as mulheres do grupo Mulheres do Brasil. E é exatamente com elas que estaremos conversando ao longo do mês nessa série Unidas pela Vacina. Elas são mulheres de diferentes regiões do Brasil, diversas atuações e que estão à frente do objetivo final: tornar viável a vacinação para todos os brasileiros. E hoje é com grande prazer que eu recebo a Alexandra Soraya de Vasconcelos Segantim, advogada tributária e que é a coordenadora do Unidos pela Vacina no estado de São Paulo. Seja muito bem-vinda, Alexandra. É um prazer tê-la aqui em Mulheres Elétricas.
Muito prazer em estar aqui com vocês, muito prazer em estar na Band News de BH. Minha paixão é Minas Gerais, meu pai é da cidade de Itamonte, no sul de Minas, então fico muito feliz de ter sido convidada, poder conversar um pouquinho com vocês. Me sinto uma mulher muito elétrica, então estou no lugar certo, no movimento certo, que é Unidos pela Vacina, que quer realmente trazer para todas as cidades a possibilidade de, através da a junção do público, do interesse público dos municípios, junto com os empresários, amadrinhar aquela cidade e conseguir que o processo de vacinação aconteça mesmo de forma bem rápida e eficiente.
Ah, muito legal, Alexandra, ter essas informações sobre você. Primeiro, por saber que seu pai é de Minas Gerais e que você é uma apaixonada por Minas. E segundo, por saber que você se identifica com Mulheres Elétricas. Fico muito feliz. E já pela sua energia, já posso sentir que você é uma executora, uma fazedora e uma mulher que bota a mão na massa mesmo. Ou seja, uma verdadeira mulher elétrica. Viu? Obrigada aí pela sua participação. Bom, você aí já trazendo pra gente várias informações sobre o Unidos pela Vacina, sobre os desafios enormes que estão aí, né? Que vocês estão solucionando de forma muito eficaz, na medida do possível, no que está no nosso alcance. E você hoje está à frente do estado de São Paulo. Querendo ou não, é o nosso maior estado em termos de peso econômico, né, de representatividade. É um estado que tem muito significado, né, na nossa economia, nas pessoas, na cultura. São Paulo, o estado em si tem 645 municípios. É um número bem relevante. E deve ser um grande desafio conseguir atingir todos esses municípios e prepará-los para a vacina. Como é que está sendo esse desafio, Alexandra? Você que está aí à frente do movimento.
É isso mesmo, Carol. O desafio é grande, mas certamente ele vai ser alcançado, os objetivos. Porque também Minas Gerais é muito grande, tem um número maior ainda de municípios, mais de 800, e a gente tem a certeza absoluta que a sociedade civil está engajada, então vai fazer com que esse processo ocorra de forma tranquila e eficiente. Então, aqui em São Paulo, eu estou com o Rodrigo Galindo, ele é CEO da Cogna, um grupo de educação, e a gente está dentro do processo de buscando ofícios juntos às prefeituras, porque eles explicam exatamente em quantidades, em insumos, equipamentos que eles precisam. A gente faz uma tratativa com esses municípios para explicar possibilidades e também e leva isso aos empresários. E a gente está sendo muito bem surpreendidos pela facilidade de acesso que estamos tendo nos municípios e também pelo acesso de empresários, associações, confederações que queiram participar e que estão participando desse processo de doação. Então, a gente faz essa ponte com muito esforço, no sentido de que o tempo é curto, a eficiência tem que ser grande, mas, ao mesmo tempo, com a confiança que vai dar tudo certo e que os espaços estão se abrindo e as doações vão realmente acontecer e os municípios estarem preparados para esse processo. E que, na verdade, a solução, né, o que a gente busca, é uma solução de tantos outros problemas que a gente está enfrentando por conta dessa triste tragédia da Covid-19.
É um desafio e tanto, mas vocês estão provando, né, que a união, né, das forças, a união faz a força, como se diz naquele velho ditado. Mas, Alexandra, cada município tem se mostrado que tem as suas peculiaridades, né, e os seus próprios desafios a serem ultrapassados. E o Brasil é um país muito grande. São Paulo ainda tem um certo privilégio, né, diante dessa situação, se a gente pode chamar de privilégio, mas é um sentido de que está localizado no Sudeste, com acesso, com pessoas, com informação, porque o Brasil é muito vasto, né, e a gente vê aí inúmeras áreas do Brasil, do sertão, que não tem absolutamente nada. Mas mesmo assim, não deixa de ter desafios, né? Os municípios de São Paulo não deixam de ter desafios. E eu queria entender de você quais foram os maiores desafios que vocês encontraram no levantamento dessa pesquisa, né? Quais foram as maiores barreiras que vocês encontraram nesses municípios paulistanos?
Sabe, Carol, esse privilégio assim, de estar em São Paulo, porque é um grande centro econômico, empresarial, industrial, mas também eles nos dão umas possibilidades muito interessantes, né? Nesse momento eu gostaria até de contar. Tem muitas empresas que elas têm um escritório central aqui, mas elas fornecem ou têm uma atuação ou têm fábricas em outras localidades. Então a gente está fazendo um trabalho muito interessante também, que a gente faz toda a reunião achando que o amadrinhamento vem para São Paulo, mas não, eles querem outros estados, outros municípios. Então a gente está fazendo uma ponte para muitos outros estados e cidades do país, incluindo aí Minas Gerais também. Então isso é muito gratificante. Quanto assim à pesquisa, realmente eu acho que acompanhei bem de perto o processo de pesquisa também com outras cidades e estados do país, e os desafios são sempre os mesmos, né? Por mais remoto que muitas vezes tenham cidades, por exemplo, no norte, Amazônia, Acre, o número de municípios é menor. Então, consegue ter um acesso, né? Consegue encontrá-los. Aqui, a grande dificuldade é o número de municípios. Então, existem municípios tão pequenininhos, que essa é a dificuldade de conseguir localizá-los, né? E fazer essa ponte, conseguir um contato da pessoa que pudesse responder aquela nossa pesquisa. Porque precisaria ser a pessoa que realmente está à frente do processo de vacinação. Então, ou o secretário de saúde, muitas vezes não é nem esse nome que se usa na localidade, ou o prefeito. Então, eu acho que a questão das áreas remotas, elas atingem tanto nos lugares longínquos do Brasil, como aqui também em São Paulo, porque parece que não, mas pelo grande número de municípios, também tem o que é bem longínquo, né? Que a gente tem essa dificuldade de acesso. Mas a gente está bastante feliz porque a gente conseguiu acessar todos. Isso foi uma meta cumprida e uma gratificação imensa, saber que todos os municípios do Brasil estão mapeados.
Alexandra, é muito interessante porque, como eu venho ouvindo muitas mulheres do Brasil todo falando sobre, né, o movimento do Unidos pela Vacina, é interessante ter esse ponto de vista diverso de vários lugares aí, de várias pessoas. Eu fico pensando como que essa iniciativa, né, e tudo que vem sendo feito desde a escuta, da fonte, né, daquela pessoa que realmente está ali diariamente naquele posto de saúde, aquela pessoa, ela sabe exatamente o que falta ali, o que ela precisa para que realmente a sua população seja vacinada. Isso não é apenas um ganho durante a pandemia, né? Eu penso que é um ganho para o sistema como um todo. E olha que o nosso sistema ele já é um dos melhores do mundo em termos de logística, né? De amplitude de vacinação, desse alcance das vacinas. É realmente um sistema muito bem feito e estruturado. Agora, essa iniciativa que tem, né, o apoio aí das ONGs, das instituições, do privado, junto a essa conversa, esse diálogo que foi disposto a fazer junto às instituições públicas, né, com os governos, em todas as esferas, eu vejo que isso tem uma amplitude muito maior, um ganho que vai além da pandemia. Eu queria que você nos desse aí o seu parecer. O que, que você acha como pessoa que está aí realmente botando a mão na massa, está no meio disso tudo, está ouvindo, está vendo acontecer, né? Está aí, a gente está esperando mais vacinas chegarem. O que, que você acha que isso vai trazer de ganho para o Brasil como um todo, além das vacinas contra o Covid-19, mas o que isso vai trazer de ganho, né, numa amplitude maior, numa esfera maior?
Nossa, Carol, que bacana isso que você traz, né? Assim, eu acho que condiz muito com o que eu penso também e fico bem feliz, porque tem a questão de resolver a questão da vacinação e trazer, resolver um problema imediato que se tem, mas também tem um legado a ser deixado. Eu acho que a primeira coisa que eu vejo como legado é essa movimentação da sociedade civil, que não aceitou normalizar-se com o número de mortes, com uma posição passiva quanto ao que está acontecendo, todos os problemas que envolvem a Covid, buscar atuar para uma solução. Então, não adianta ficar só reclamando e esperando que as coisas aconteçam. A gente entendeu, e pelo número de municípios todos respondidos, de todos os estados, que a gente pode, como sociedade civil, fazer essa transformação, fazer uma mudança, arregaçar as mangas e trabalhar juntos para a solução dos problemas do nosso país. Então, isso é, assim, é de uma importância essencial, eu acho que inédita, e eu acho que depois que a gente aumenta esse nível de consciência enquanto sociedade, a gente não volta para trás, né? A gente vai sempre pensar que tem uma parte proativa que a gente tem para resolver. Depois, essa pesquisa também, de 100% respondida, ela coloca a nossa saúde dentro de um patamar também estatístico, de verificações, e que a gente vai poder levar a muitos municípios processos que podem e que devem, né, ficar sedimentados ali para que uma construção mesmo de uma saúde melhor para aquele município, de posições de controle melhor, o processo de vacinação pelo SUS, que já é um sistema extraordinário, para que ele seja cada vez mais fortificado e que a população também entenda como seu, né? Então, tudo que é preservado, tudo que é valorizado, ganha mais força, e esse processo é um ciclo positivo, né? Virtuoso de novas e importantes ações.
Olha que interessante, né? Você usa de palavras como positivo, como ciclo virtuoso, e a gente tem que parar para pensar e refletir sobre essas coisas, porque isso aqui é muito importante. Eu vou ressaltar isso porque eu acho que falta muito disso nas pessoas hoje. Claro, né? Sem o julgamento, porque pessoas estão sofrendo, a humanidade está sofrendo. Nós estamos passando por um momento como nunca passado antes. A gente pode talvez comparar as grandes guerras, as grandes outras pandemias que já tivemos na história da humanidade, porque há perdas de vida, né? Há perdas de pessoas queridas, familiares, né? Há perdas de negócios, né? Há perdas financeiras, psicológicas, enfim, há muitas perdas. Mas quando a gente inverte um pouco o nosso olhar e a nossa ótica, a gente entende que a humanidade, ela só se evolui através dessas transformações. O mundo nunca mais vai ser o mesmo depois da Primeira Guerra, depois da Segunda Guerra, nunca mais vai ser o mesmo depois da queda das duas torres gêmeas, né, que esse ano faz 20 anos, inclusive, e nunca mais vai ser o mesmo depois da pandemia do Covid-19. Mas eu acho que é muito importante a gente parar para analisar e respirar o positivismo e o que a gente pode construir com isso. fazendo uma reflexão, tá, Alexandra, de tudo que você trouxe aqui pra gente agora na nossa entrevista, que você usou de palavras positivas e isso me chama muita atenção. Então, diante do seu olhar, que eu vejo que é um olhar muito otimista, ainda mais porque você tá aí no meio, né, colocando a mão na massa mesmo, vendo as coisas acontecerem da forma que devem, né, ter acontecendo agora, no momento que a gente consegue, né? Eu sei que muitas coisas precisam ser feitas, mas o que que está sendo feito neste momento? Qual que é o seu olhar sobre o que vem por aí, né? Pós-pandemia. Como que você enxerga a humanidade, os valores, esses novos tempos que virão?
A pergunta de 1 milhão de dólares, né, Carol? Como que vai ser o nosso futuro? Não sei responder, mas ao mesmo tempo eu concordo plenamente com você, que é um fato que irá mudar assim, a humanidade, que está mudando. É como a mudança, ela não acontece em um local específico, numa questão específica, ela é uma transformação mesmo de conceitos, de modos de agir, de funcionamentos. A quem sabe a gente não tem a real percepção de como já está transformando. Mas o tempo sempre conta para a gente, né? Os estudos históricos vêm para contar depois, como nos contam quais foram as mudanças depois da Primeira Guerra Mundial, que levaram para a Segunda Guerra Mundial, e o que todas as transformações geopolíticas que aconteceram e que acontecem ainda devido ao 11 de setembro. Não é só aquele acontecimento, não é só aquelas torres gêmeas caírem. E a mesma coisa, acredito, com a pandemia. O olhar otimista, ele vem mesmo, eu acho que assim, um pouco da própria minha natureza, mas muito alavancado pelo olhar da Luísa, pela mentoria incessante que ela me dá, pelo esse brilho que ela tem, e esse olhar sempre muito além do alcance, sempre muito longe. Sempre de ver adiante e de ver de uma forma que a gente possa transformar e construindo esse caminho, né? Todo mundo tem um pouco da responsabilidade sobre o caminho, sobre as próximas gerações. Então, essa construção que ela é importante. A Luísa tem dito sempre que as pessoas perguntam: e aí, se não cumprir a meta de setembro? Porque a nossa meta é exatamente essa: vacinar toda a população prioritária até, ou vacinável até setembro desse ano. E ela fala o seguinte: tudo bem, pelo menos nós não ficamos de braços cruzados, mas a gente tem que ter uma meta, porque daí a gente corre atrás dessa meta. E só de não ter ficado de braço cruzado, só de todo esse movimento que a gente está fazendo, só de abastecer as prefeituras, só de ter ouvido a ponta, entender o que precisam, só mostrar para os empresários, possibilitar que eles ajudem, possibilitar essa rede toda do bem, né? Então, isso já é muito importante, muito relevante, muito transformador.
É, e eu acho que a gente pode tirar várias lições de várias coisas, né, Alexandra? Uma coisa que você falou que eu vou ressaltar aqui também é que críticas sempre vão surgir, né? A Luísa falou isso comigo hoje também na nossa entrevista. É, a gente é bombardeado por tudo quanto é lado. A gente não faz nada, é bombardeado. A gente faz tudo, a gente é bombardeado. É muito difícil lidar com isso. E eu acho que sua maturidade mesmo e a experiência para nos dar essa tranquilidade de poder estar em evidência, né? E é uma pergunta mesmo que todo mundo faz. Inclusive, foi uma pergunta hoje da nossa entrevista de uma espectadora, né? Que tava. Isso foi no YouTube hoje de manhã, que perguntou: mas e se não atingir a meta, né? De chegar até setembro com todos vacinados? E a questão é: mas nós estamos fazendo algo para que algo seja feito, né? Mesmo que a meta não seja atingida, né? Até setembro, mas de alguma forma isso está sendo acelerado, né? E a gente está ajudando de alguma forma, o movimento está ajudando de alguma forma. E eu falo que uma ideia não vale nada, absolutamente nada, né? O que vale mesmo é a execução dessa ideia. Então, quantas pessoas devem ter tido ideias para solucionar, mas não colocaram em prática, não executaram? Então, fica apenas no âmbito da ideia, né? No universo da ideia. Ela não se concretiza, só se concretiza através da execução. E a outra coisa é, ser otimista não é ruim, né? Tem horas que a gente fala: ah, mas fulano é otimista, ou otimista é uma coisa muito boa, mas você não pode deixar de ser realista. E eu acho que todas as mulheres com quem eu venho conversando são extremamente otimistas, né? Tem uma energia muito positiva em relação ao que está sendo feito, mas não deixam de ser realistas, né? E eu queria parabenizar por essa postura, porque eu acho que o mundo precisa de mais solucionadores e não criadores de problemas, né? Problemas a gente já tem inúmeros problemas, né? E não é tarefa fácil resolvê-los. Então, eu queria parabenizar a vocês e te agradecer, viu, mais uma vez aí pela sua participação, pelo seu esforço, né, nesse movimento. É mais uma das tantas mulheres, tantas pessoas que estão aí fazendo algo para que seja algo que haja uma mudança. Isso já é muita coisa. Então, eu agradeço aqui em nome de todas nós, de todas as mulheres elétricas, né, da minha família, e agradeço muitíssimo, viu? Obrigada pela sua participação.
Carol, eu que agradeço bastante. Foi muito agradável. Você tem toda essa energia positiva que você mencionou, essa energia realista, com o olhar sempre de mostrar o que é transformador, o que é essencial, o que realmente na prática faz um país melhor. Super obrigada. Um beijo a todos os seus ouvintes. Um beijo muito especial para você. E vamos fazendo a transformação. Saúde muito para todos, cuidado e vamos à luta. Eu falei no começo que eu já estava no lugar certo de mulheres elétricas e termino tendo a certeza absoluta que é isso, somos mulheres elétricas.
Muito obrigada, Alexandra. Bom, e para vocês que nos acompanham aqui, nos acompanhem também lá no @mulheres elétricas. Até a próxima.